Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Saudações, galera. Lucas Aldi aqui.
Fábio Zang em Mujimirim hoje.
Mujimirim, cara. Onde a gente tá?
Estamos no módulo Office Coworking, lugar que já nos recebeu muito bem várias outras vezes, né, Lucas? Pra palestra, workshop, enfim. E hoje a gente tá aqui pra gravar.
Vamos fazer um episódio que tem tudo a ver com o local que a gente tá. Mas é o seguinte, nossa missão aqui é aprofundar no tema sobre estrutura, locais de trabalho, dúvidas que os profissionais criativos têm, os fotógrafos, empreendedores, né? Essa galera que tem em comum isso aí, que de repente precisa investir um pouco mais em estrutura e tem a dúvida se ele vai utilizar de repente um local próprio, se ele vai num home office.
Numa época, né, de recursos limitadíssimos, né? Que é a época que a gente vive hoje, a gente precisa usar às vezes até a criatividade para trabalhar.
Então, cara.
A gente encontra algumas opções aí e a gente quer aprofundar nisso hoje com pessoas aqui que entendem do assunto para nos ajudar e ajudar vocês também que estão nessa fase de continuo em casa, vou para um escritório próprio, vou para um coworking, o que que eu vou fazer, né?
Estamos gravando aqui de um coworking justamente para a gente tirar mais informações disso e nos aprofundar, porque eu também estou no coworking e todo mundo que está nessa mesa aqui já passou por diversas fases e sentiu na pele que é estar nessas posições. E aí, Mari, como você tá?
Tudo bem, Lucas? Bom, pessoal, meu nome é Mariana Guarnieri e eu sou dona aqui do Módulo Office e arquiteta de profissão ainda.
E na minha esquerda aqui também, ao lado do Zang, temos aqui nosso amigo Christian de Sá. E aí, Christian?
E aí, Lucas, tudo bem? Meu nome é Christian, sou fotógrafo aqui da cidade de Mogi Guaçu desde 2008. Trabalho no regime de home office, trabalho em casa. E é um prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
Você lembra, cara? Eu lembro que você falou num grupo de WhatsApp que a gente tem em comum aí sobre isso, né? Você perguntou pra galera, e aí, galera, será que... Como que vocês estão aí? Vocês estão em local próprio? Vocês estão trabalhando em coworking? Vocês estão em home office? Aí você trouxe essa discussão, né? Aí eu falei, caramba, meu, isso é muito interessante.
Foi isso mesmo. A gente tava conversando no grupo e cada um tava expondo as vantagens de cada espaço e tal.
Putz, cara, é um negócio muito legal. E quanto tempo tem já, Mari? Fala um
pouco. Olha, no mês agora de agosto a gente tá fazendo 3 anos.
3 anos? Numa cidade aí pequena do interior.
Pequena, 90 mil habitantes, né? Então a gente ainda sofre muito porque é um conceito que não é muito conhecido. Então, mas o pessoal já tá acostumando e procurando mais do que antigamente. Eu abri o coworking 3 anos no mesmo intuito que vocês, de onde eu vou trabalhar. Eu tava trabalhando home office e não dava certo pra mim. Porque eu tenho filho, eu tenho cachorro, entendeu? Então não dava certo, o cachorro latia, os clientes não se sentiam num ambiente profissional suficiente. Então eu precisava de um espaço e aí eu parti pro coworking, que aí já era uma vontade, eu já conhecia o sistema. E a partir daí eu abri o meu.
E aí, Christian, fala um pouco aí.
Eu sou fotógrafo, já trabalho com fotografia social desde 2008 e atualmente estou em home office, mas por forças maiores aí, por problemas de cuidar da minha mãe e tal, que ela não está muito bem de saúde, mas já tive estúdio, já tive escritório, já trabalhei atendendo em cafeterias, em outros lugares e já tive aqui no Módulo. A gente teve um curso aqui bem legal e com uma ótima estrutura. É muito bacana.
O Zang também passou por várias fases ainda também, né?
Nossa vida. Eu tenho que falar todas elas?
Não,
pode ser que eu esqueça.
É uma resumida.
Fala. Já trabalhou home office? Já teve, tem estúdio ainda? Como que é?
Olha que louco. Quando eu comecei a trampar com fotografia, em 2011, eu nem trampei em casa, assim, porque eu já vinha de agência, então já tinha meio que um lugar alugado. E o louco foi que o primeiro estúdio que eu tive, ele foi alugado em 2 pessoas. Era um 2 fotógrafos que tinham um sonho em comum. A gente comprou os equipamentos juntos e dividia um aluguel junto, mas cada um tinha o seu trampo, assim. Cada um pegava a quantidade de trabalho necessária. Então começou assim. Depois eu fui para um estúdio meu mesmo. Meu, assim, alugado, mas meu. Fiquei um tempo. Depois, entre mudanças de prédios, eu acabei indo para um coworking, que era o mesmo coworking que o Lucas trabalhava, né? Isso foi em 2017 já. Depois disso, eu fui pra minha casa, fiquei trampando um bom tempo em casa, morando sozinho, com estúdio em casa, com tudo isso. É, igual a Mari, parou de soar profissional. Você, tipo assim, tá trabalhando em casa, com estúdio em casa, sendo fotógrafo. E o que começou a acontecer no meu caso foi que chegava uma galera lá, aliás, não que chegava, mas, ah, onde que você fez foto? Ah, foi no estúdio do Fábio. Mas onde que é? Na casa dele, sabe?
É.
Então...
uma coisa meio... é. Caseira e tal, não passava uma boa impressão, você achava...
É, a famosa credibilidade, né?
Credibilidade. É. E tipo assim, eu começava a ver que eu recebia clientes lá, não clientes de retratos pessoais, mas clientes de empresa, de tudo isso, e as pessoas reparavam que era uma casa. E tem uma outra questão ainda, às vezes, por estar trabalhando em casa, é uma coisa meio que improvisada por um tempo, você sempre sabe que tem que melhorar, passa um longo tempo da sua vida sabendo que tem que melhorar algo sem melhorar nada. Então no começo desse ano, a gente foi pra um coworking, nós fomos em dois, depois chegou mais um brother, e agora chegou mais um, então a gente teve que trocar de prédio até, a gente alugou uma casa grande lá agora, que acompanha, enfim, nós, são quatro PJs, todos na área de criatividade, todo mundo com alinhamento ideológico, assim. Pra mim, hoje em dia, trabalhar com coworking tá sendo muito, muito bom. Vou parar de falar, porque senão eu não vou ter o que falar durante o episódio.
Cara, eu vou puxar um ganchinho aí do que você falou. Que
pode
você falou
falar.
Que agora você tá com quatro amigos, vocês alugaram uma casa, né? O coworking começou assim. A história do coworking inicial foi isso. O cara morava e ele precisava trabalhar, juntou com outro amigo dele, eles foram aumentando e trabalhando no mesmo espaço. Então o coworking nasceu disso. Amigos que queriam trabalhar junto, precisavam de um espaço profissional, e aí abriram um coworking.
Olha que massa.
Eu acho que é a melhor forma possível.
É a melhor forma.
De se trabalhar com um custo reduzido, num bom lugar, e ter a vantagem da troca de experiências, da troca de visão e tal.
Muita vantagem.
E eu comecei pelo inverso, né? Na verdade, eu comecei atendendo fora e hoje eu trabalho em casa. Então eu passei por todos os processos e hoje eu tô em casa. O fato de trabalhar em casa te isola bastante.
Sim.
E você começa a perder um pouco a noção da realidade, do mercado, de outras coisas. Você começa a não ter com quem compartilhar, você começa a criar visões próprias e não ter uma visão mais ampla das coisas. E você acaba perdendo um pouco o contato com outras pessoas da profissão. E a ideia desse cara foi fantástica.
É, mas o coworking ele é pra isso mesmo. Eu sempre falo pro pessoal que é pra você compartilhar a criatividade. Eu sempre peço opinião dos trabalhos que eu faço aqui dentro. Eu mostro, falei aí o que vocês acharam, sabe? Sempre tentando buscar umas coisas novidades, entendeu?
A gente cresce muito, né? Assim,
nossa, com certeza.
No coworking, porque a exemplo do que a Mari disse, do que o Christian disse, a gente, de repente, trabalhando sozinho em casa, a visão meio que se fecha ao teu mundo, quando você tem mais pessoas e que pessoas que, assim, compartilham da vivência, mas podem ter opiniões diferentes.
Sim.
Elas podem nos ajudar.
Exatamente.
Mesmo não sendo do campo de conhecimento delas. Por exemplo, você não precisa ter uma arquiteta aqui pra te dar uma opinião, de repente,
não.
Sobre algo, né? Porque se ela agradar um determinado número de pessoas, com certeza ela agrada
isso.
O teu cliente.
É. Com certeza.
Eu passei, acho que por todas as fases também, eu acho que a gente tem um grupo legal aqui pra gente aprofundar nesse quesito, nesse assunto. Eu também tive agência já, tive estúdio, trabalhei em casa, trabalhei em coworking. Hoje eu tô em coworking. Mas a gente vai se aprofundar nisso já já, né? A gente vai trazer os temas aqui, as questões, as vantagens, e aí a gente vai detalhando isso aí.
Sim.
Colocando as nossas percepções. Antes de começar esse papo, então, eu quero trazer esse background da Mari aí. Falando sobre o coworking, Mari, qual que foi essa ideia de você montar o coworking? A necessidade que você viu, né, no pessoal? Fala aí um
Olha,
pouco.
Olha, eu... Bom, vamos começar assim, né? Depois que eu me formei. Depois que eu me formei, eu acabei voltando pra Mogi. E eu comecei a fazer os atendimentos na minha casa. E não tava dando certo. Por quê? Não tinha dinheiro, né? A gente sai recém-formada, não tem... A gente procura outras opções. Eu procurei trabalhar em empresa, não deu certo pra mim. E eu quis abrir a minha, o meu próprio escritório. Acabou que eu tive que trabalhar de home office. E não dava certo pra mim. Porque a hora de atender cliente, era uma bagunça. Era cachorro latindo, criança gritando, campainha tocando. E todo mundo acha que você não está trabalhando. Tem esse detalhe também, home office, viu, gente? As pessoas acham que você não está trabalhando. Por mais que você esteja trabalhando. Então... começou esse problema e acabou que eu achei esse espaço. Falei, não, vou abrir um escritório pra mim. Primeiro eu abria só um escritório de arquitetura. E depois eu falei, não, por que eu vou ficar com uma conta gigantesca sendo que nem tem cliente suficiente. Eu vou abrir pra dividir com o pessoal. Então eu fui pro lado do coworking, que é uma coisa que eu já conhecia, que até uma amiga minha de faculdade que apresentou, que ela foi fazer um trabalho de graduação sobre coworkings, então eu já sabia sobre o conceito. E eu falei, putz, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Consigo trabalhar com várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, que elas vão poder me dar bastante conteúdo também e vão poder dividir as contas junto comigo. Então esse foi a base pra eu iniciar o coworking.
Foi em 2016, mais ou menos?
2016, a gente vai fazer 3 anos agora em agosto.
Só em caráter aqui de curiosidade pra galera, né? Eu tenho umas informações aqui que o surgimento do coworking no Brasil, mais ou menos em 2007. Em 2015, já tinha registros de 238 espaços ativos registrados conhecidos aqui no país. 2015, sim, né? Aí depois aí de um tempo aí, meu, isso aí já, tipo...
Tivemos um boom depois disso.
É, exatamente. Sim. Tive um boom aí já, né?
É, eu acho que é tudo uma causa e consequência, né? A gente teve um problema na economia muito grande, entendeu? Então as pessoas começaram a perder contratos, começaram a perder clientes. E o que você vai fazer? Reduzir custo. Quem tava trabalhando num escritório sozinho vai começar a compartilhar o espaço.
Cara, muito legal essa solução. Hoje a Mari aqui tem o coworking, né? Também tô num coworking. O Fábio passou por isso já, né? O Christian trouxe essa ideia também, essa pesquisa com um grupo que a gente tem em comum lá, esse tempo atrás, até por isso. Eu lembrei do Christian e falei, cara, ele vai agregar nesse papo, porque ele trouxe essa questão justamente pensando no momento que você está vivendo, né? E que, de repente, o que será que está dando certo para a galera, né? Qual que foi a sua ideia quando você trouxe essa pesquisa? Qual que era o seu anseio em saber? O que você queria?
Na verdade, eu já tinha um interesse sobre espaços colaborativos, sobre produtos compartilhados e tal. Já tava começando essa vivência depois que eu fechei o estúdio meu. E aí isso veio à tona, né? Depois que eu fechei, eu precisava de um espaço para continuar minhas atividades. Vendo esse movimento que tava acontecendo na cena nacional, eu decidi procurar. E um dos coworks que eu usei foi o da da Mari, e eu achei super legal e pra mim, hoje, seria a principal alternativa pra continuar trabalhando.
Pensou em novas opções justamente por causa do custo, né?
Exatamente.
Eu conheci seu estúdio lá, cara, era tão bacana, né, cara? Um espaço muito legal.
Era um espaço, acho que o estúdio tinha um total de 100 metros quadrados, era um espaço bem legal, porém o custo era pesado. Eu queria, no começo, fazer essa ideia de usar o espaço, que outros fotógrafos usassem também o espaço. Porém, na época, não tinha esse amadurecimento do pessoal. Hoje, acho que, de repente, seria até legal, tal, que já é uma coisa bem conhecida. Mas é pelo custo mesmo que a gente conseguiu, que eu me adaptei a essa ideia. E também pelo fato de estar envolvido com outras pessoas e tal.
Não tem muito certo e errado. A gente não vai falar que é melhor que é pior, né?
Não,
porque
não.
Isso se adequa a cada situação, a cada perfil. Por isso, né? Às vezes o cara se adapta no home office, funciona muito bem pra ele. Acho que a nossa contribuição aqui é falar um pouco das nossas experiências, né? O que a gente viveu. Sim. De repente pode servir pra vocês e pode clarear uma ideia, né? O Zang também passou por diversas situações.
Passei por tanta
aí.
Coisa já, cara.
Compartilha um pouco aí, cara.
O primeiro estúdio que eu tive foi um estúdio que eu aluguei junto com um amigo. A gente até comprou os equipamentos juntos na época, assim, todo mundo meio que sem grana ali. A gente começou ali, cada um corria atrás do seu, né, do seu trampo, cada um fazia os seus corres, mas tinha um espaço de atendimento, um espaço para fotografar compartilhado. Foi uma época muito boa, porque... Como eu já falei, acho que aqui em outros episódios, comecei na fotografia aquela coisa, né? Aquele cara que comprou a câmera. Sabe o Uber, que é a última solução do cara? É ser Uber?
Certo.
A minha última solução foi ser fotógrafo. Eu comprei aquela
Se nada der certo, vai ser fotógrafo.
Eu comprei aquela revista Tititi que tava assim na capa. Leia essa revista, vire fotógrafo e ganhe 4 mil por mês. Mentira. E aí, eu não sabia que existia, tipo assim, congresso de fotografia, workshop de fotografia. E o cara que tava comigo nesse primeiro coworking, foi ele que me levou pros congressos, por exemplo. Na época, assim, não existia o Edin Brasil, que existe hoje aí, que é o maior, sim, congresso de fotografia. chamava Estúdio Brasil. Você lembra disso,
Christian? Lembro, sim. Estúdio Brasil.
Eram milhares de pessoas que iam lá para ver os grandes nomes da fotografia, explicar a direção, explicar a luz, explicar um monte de coisa. Era um estúdio montado no palco, era fotógrafo de casamento, era fotógrafo falando de fotografia astronômica. Eu considero, assim, que ter vivido no, já de início, assim, um ambiente colaborativo me ajudou muito, sabe? Mas, enfim, depois disso eu tive estúdios que foram só meus. Como já foi dito aqui, é custo, né? E hoje em dia a gente tá numa época que não tá fácil. A gente precisa encontrar soluções criativas e unir as pessoas, né? É difícil também a gente encarar pessoas, de repente, do mesmo segmento, do mesmo ramo de atividade, da mesma área, não encará-las como concorrentes, mas como pessoas ali que também podem nos ajudar a crescer, né? Eu sinto que a gente tá evoluindo com relação a isso, mas ainda falta muito. Já viajei no tema aqui.
Mas é isso, cara. É isso que você falou, né?
Eu acho legal essa parte de você falar que não é concorrente, porque é uma coisa bacana, né? Gera um preconceito entre as pessoas. Você não pode falar sobre aquilo. Ai, vão roubar a minha ideia. Cara, nada a ver. E eu acho legal isso, porque aqui no Corking, a gente já teve uma época que tinha 5 arquitetos ao mesmo tempo.
Nossa.
E não tem nada a ver da questão de um roubar a profissional do outro. Muito pelo contrário, a gente se juntava. Nossa, cara, você tem uma ideia pra isso aqui? Putz, eu tenho. Dá uma olhada aqui no meu trabalho também. É uma troca, entendeu? Não rola. Porque, cara, o cliente, ele escolhe você pelo que você faz, entendeu?
É.
E não tem como o outro roubar a sua essência. Não tem como, sabe?
Isso acontece comigo lá também no coworking. E eu tenho, assim, algumas pessoas do mesmo segmento e de segmentos complementares. Assim, por exemplo, tem lá um cara que trabalha com websites. E aí, esse cara que trabalha com websites, ele precisa que o cliente forneça as mídias para ele fazer o site. E 90% dos casos não tem foto, não tem texto. Então, o que acontece? O cara fala, cara, quer fazer as fotos do cliente lá? Quero, vamos lá, vamos embora. E aí, eu passo o cliente para ele, passo para mim e tal. A gente pega um redator também, que eu conversei com o Zang me indicou, redator.
Sim.
Que era para ele estar aqui hoje, não veio, cara? O que aconteceu?
Não, eu esqueci dele. Eu não acredito. Martinho, desculpa aí, cara.
É pra você estar aqui.
Não acredito, cara. Agora que eu lembrei, putz. É real. Era pra ele estar aqui com a gente.
Gente, ele ficou até vermelho de vergonha.
Nossa, caramba. Cara.
Tudo bem. Acontece.
Mas acontece essa conexão, Martinho, e é muito legal.
Desculpa, cara. Foi sem querer.
Isso é muito legal. Então, assim, a gente vai tentar tirar as dúvidas da galera, pontinho por pontinho que a gente for lembrando no papo aqui, pra vocês falar. Ponto 1, né, que a gente colocou aqui na mesa já. Concorrência, às vezes o cara vai estar ali tomando seu cliente, tá do seu lado, tá pegando alguma informação privilegiada. Na verdade, não tem nada disso. É o inverso, né?
Total. Sabe por quê? Cara, tudo que você pode colocar no Google e procurar vai estar lá do mesmo jeito, entendeu? Não é segredo o que você tá fazendo, não é segredo. A questão é que cada um trabalha de uma forma diferente. Não é segredo.
E de duas possibilidades, as duas são positivas, porque se você tá trabalhando num lugar onde existam profissionais mais experientes, você vai aprender. Uhum. Se você tá trabalhando num lugar onde você talvez seja o mais experiente, você tem a nobre missão e oportunidade de auxiliar os outros que estão começando para que não sofram as mesmas coisas que sofremos ao longo do caminho, né?
É, cara. E tem um lance que eu penso, eu até ensino bastante isso pros meus alunos, que às vezes você tá muito assim fechado numa solução, numa coisa assim, e aí aquela pessoa que é leiga totalmente, aquela pessoa que tá passando na cozinha ali, você pergunta uma opinião para ela, às vezes a opinião dela tem tudo a ver, cara.
Demais.
Porque é uma visão fora do escopo. Né?
Eu sempre uso o House, cara. Vocês lembram do seriado House?
É verdade.
Ele tava, tinha um caso lá, o menino caiu da moto e não sei o quê. Aí ele fala, puta, que merda isso daqui, eu vou fumar um charuto ali fora. Aí ele vê uma luz assim, uma fumacinha, sente o cheiro na roupa do menino, ele fala assim, ah, esse cara aqui, ele não morreu do acidente de moto. Ele morreu intoxicado com a fumaça do charuto. Vai lá e resolve o caso.
Você lembrou do House? Eu sei por que você lembrou do House. É porque tem um episódio, cara, que acontece o quê? Ele demite a equipe inteira. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Ele é putaço lá, ele tava muito loucão, né? Ele demitiu todo mundo e ele não tinha mais com quem ele jogar as ideias dele, porque o cara sempre jogava a ideia e falava, velho,
que você acha
chutem
que é,
né? Chutem aí, mandem aí suas opiniões.
Um brainstorm de medicina.
É, e aí o que aconteceu? Como ele não tinha ninguém, ele pegou um faxineiro, um zelador, não sei quem que era, acho que é faxineiro, sentou com o faxineiro na sala, o cara com o esfregão do lado assim, né? E falou, o que, que você acha disso que tá aqui na lousa? E trocou uma ideia com o cara, até surgiu um insight dele.
É. Mas, cara, no meu curso, não é jabá. No meu curso Extraindo Essências, eu falo algumas vezes desse rolê do house.
É da hora.
Porque assim, se a gente for pensar as coisas que nos constroem, a gente precisa viver e experimentar pra ter conhecimento de causa e não ficar só no conhecimento da leitura ou da teoria, né? Eu acho que o house, pra quem trampa com criatividade, é um exemplo muito bom. Olha que louco, eu comecei a ver house, assistir, não por conta da trama, de nada, isso eu me interessei depois. Porque na época que eu comecei a fotografar, eu descobri que o seriado, algumas cenas, eram filmadas com a 5D Mark II.
Uhum.
E aí eu comecei a assistir, falei, caraca, pra que eu vou ver isso daqui e tal? E aí a história foi me interessando, juntando com conhecimento de psicologia, você vê que o negócio tem tudo a ver.
E só fazer um adendo aqui, naquele questão da concorrência do mesmo espaço, eu gosto muito de natação, eu acompanho muito, e normalmente quando um nadador, por exemplo, o Cielo se destacou aqui no Brasil, onde que ele foi treinar? Os Estados Unidos convidou ele para treinar lá, e ele foi treinar lá, ele continuou competindo pelo Brasil, ele foi campeão mundial, ele foi medalhista olímpico pelo Brasil, e treinava junto com outras pessoas de outros países, de centenas de países. Então quando você reúne num espaço pessoas com pensamentos para frente, com a cabeça voltada para mesmo que for para diversas áreas, mas pessoas querendo crescer, pessoas querendo se desenvolver, eu acho que não há ambiente melhor para você sobressair. Por mais que for outros fotógrafos, alguma outra área, o designer, o arquiteto, o advogado, se todo mundo ali tá com esse pensamento de querer sobressair e de colaborar, a ideia é que isso vá para frente, né?
Já que a gente tá falando bastante aqui de coworking já nesse momento, vamos nos aprofundar um pouquinho, até contar algumas histórias, até curiosidade de saber como é aqui no Módulo Office, porque eu posso compartilhar um pouco do que eu vivo hoje lá. Eu tô há 6 meses, eu acho, no Hangar 212 lá em Jundiaí, né, que também eu tive uma sorte de encontrar um ambiente muito legal. Eu não posso dizer se todos são assim, mas esse que eu encontrei realmente encaixou pro meu perfil de trabalho. Porque assim, eu tinha muitas dúvidas que talvez um cara que edita imagens, né, um cara de pós-produção, possa ter também, que assim, será que eu vou ter privacidade? Será que o estúdio vai ser controlado? A iluminação, XYZ? Será que eu vou ter paz? Será que vai ser muito barulho? Será que... Tem mil dúvidas. E aí, meu, eu cheguei na cidade e eu não gosto de trabalhar em casa, né? Eu curto muito ficar fechado, acho que me dá uma clausura, assim. Eu preciso sair de casa, trocar de ambiente e falar, agora eu comecei meu modo operacional aqui. E aí, beleza, eu falei, vou fazer um teste lá. Fiz um contrato mais de 6 meses para fazer um teste E aí eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha de medo, na verdade, era, sabe, não era essencial, na verdade. Porque assim, se eu preciso de privacidade hoje, eu edito aquilo lá em casa, no apartamento, né? Se eu preciso de uma coisa mais íntima, assim, por exemplo, eu vou editar, de repente, uma campanha de moda de biquíni, de repente um sensual, alguma coisa, realmente é bom evitar nessa situação. Você pode pegar um horário alternativo também, que esteja mais tranquilo, né? Ou pegar também uma posição que ali fique um pouco mais reservada.
Um cantinho, né?
É, isso acontece. Eu consegui achar um cantinho pra mim que não tinha janelas que tivessem luz do sol durante o dia, porque isso é uma coisa importante pra quem edita imagens, não ter essa variação de luz, né? Principalmente janelas com luz do sol e tal. E aí eu achei um cantinho sem janela ali, encaixou nesse sentido aí. O ponto positivo e negativo eu acho que é no mesmo nível do que em qualquer outra situação. Por exemplo, se eu tô lá no meu estúdio, na minha agência, o cara vai apertar a campainha, eu vou ter que ir lá atender, aí vem o cara, não sei o que, pá, pá, pá. Acontece da mesma forma de um cara do coworking, de repente, fazer uma ligação alta do seu lado, que de repente é uma coisa pontual que pode acontecer.
Não é o dia inteiro.
Tanto quanto aconteceria num estúdio de vocês mesmos. Acho que você pode falar também, Christian, a respeito disso. Quando você tinha o próprio espaço, né? Você tinha algumas vantagens, mas alguns percalços também aconteciam ali, né?
Sim, bastante. O estúdio, na verdade, era eu e mais uma outra pessoa, né? A Miriam. E lá no estúdio também tinha os entraves, tinha bastante coisa que acontecia. Mas era... No estúdio, o que acontece é o seguinte. Você não tem essa troca de conhecimentos lá. É você seguindo o seu caminho ali, você tem mais privacidade, você tem a sua hora, tudo certinho, mas a princípio você não tem essa troca.
Eu acho que você falou a palavra certa, a questão da privacidade. que nem você perguntou do positivo e negativo, vem muito a questão da privacidade. Eu acho que, assim, quem procura um estúdio hoje é porque precisa dessa privacidade, exige essa privacidade. Nunca tentou um compartilhar e não sabe se ele vai conseguir essa privacidade dentro do compartilhado.
Sim, sim. E tudo isso tem um preço também, né? Acho que todos os lados têm o seu ônus e bônus. No estúdio, o que você tem também é um compromisso de sempre estar ali, aberto. Um estúdio, para você manter ele, você tem que estar aberto em horário comercial. E isso é um pouco pesado para fotógrafo que social, por exemplo, que trabalha durante o final de semana e no horário comercial durante a semana tem que estar ali, porque são os horários que às vezes uma empresa vai lá fazer as fotos, um cliente vai buscar o material que está pronto. Então tem várias coisas que te prende. Um fornecedor está ali para chegar, para entregar. Então você acaba ficando um pouco preso. Essa é uma desvantagem.
Você tira a sua liberdade total de estilo de vida até, né? Se você quiser, de repente, fazer um horário alternativo. Se você quiser não aparecer no estúdio,
exatamente,
de repente, né?
Exatamente. Você trabalhou o final de semana, você trabalhou sábado e domingo, fotografou eventos, fez ensaios. E chegou na segunda, você quer... Nossa, meu... Mas você não, às vezes não tem como. Você tem que abrir o estúdio, porque um cliente vai lá, ou você tem um compromisso, a pessoa só pode ir naquele compromisso, naquele dia e tal. Então tem um pouquinho dessa parte ruim. Também tem a manutenção, né, meu? Uma manutenção de tudo é você, dono...
Os BOs que acontecem é tudo na sua...
Cuida. Exatamente. Você que cuida da limpeza. A faxineira é você que paga. Tudo é você que faz.
Às vezes a faxineira é você mesmo.
Ou exatamente. Às vezes você tira o dia, entrou pouca grana no mês, ou não vem. Vamos pegar o pano de chão aqui, vamos fazer a limpeza. Então tem muito disso, cara. É um compromisso muito pesado. É um compromisso assim. Pro que eu queria, era uma rotina bem... intensa.
Hoje em dia, aqui no Corking, a gente tem um fotógrafo. Pra ter uma ideia, ele não fica aqui. Ele só vem fazer os atendimentos. Porque aqui a gente trabalha muito na questão do... Se você se organizar, não tem por que você ficar aqui o dia inteiro, entendeu? Você vai fazer um atendimento, você vai atender um cliente. Tudo com hora marcada. Pô, todo mundo...
Programado, né?
Tudo programado. A gente até tem um sistema que a gente faz isso, os agendamentos. Então, todo mundo sabe a hora que todo mundo pode usar. Se tá livre, se tá ocupado a sala. Então, isso é um benefício pra todos que estão dentro do co-work. Então, você consegue agendar as suas reuniões. E aí, durante o dia, fica uma funcionária dele na parte da manhã, atendendo o telefone, pegando e recebendo, entregando álbum, essas coisas. Ou também, à tarde, se vem alguém buscar alguma coisa, nós mesmos entregamos pra pessoa, entendeu? Então, não tem a necessidade dele estar aqui presencial todos os dias. Ele vem quando é realmente necessário. Porque nossa vida é corrida, cara. Não tem como.
E eu acho que o fotógrafo tem que estar preocupado com criar, com...
Exato.
Fotografar, com luz.
Exato.
Essas coisas de administração tem a ver, lógico. O fotógrafo tem que saber tudo. Mas o principal hoje, se eu fosse começar do zero minha carreira, eu ia fazer um esquema de alguém administrasse, uma secretária, alguma coisa, para cuidar dessa parte. E eu estar preocupado com fotografar. Com luz, com criar o ambiente, tudo certinho, pra fazer a foto. Porque a arte é isso. Se o cara quiser tomar conta de tudo, meu, é um pouco pesado. O Fábio sabe como é. Eu acompanho a carreira dele, o cara subir, chupa cana.
Cobra escanteio, vai cabecear
na área.
Isso canta, toca.
Olha como que é louco. Eu trabalho num coworking lá, como eu já disse aqui, eu tenho um estúdio lá, mas eu trabalho em casa também. Tipo assim, vocês estavam falando de edição. Eu tenho problema de concentração. Inclusive, eu esqueci uma pessoa hoje. E se eu tô num lugar movimentado, eu sei do problema que eu tenho. Por exemplo, hoje à tarde eu fui pro estúdio, que é no co-work, com a intenção de programar, de ajustar alguns projetos que eu tenho em andamento. Aí chegou lá, vamos tomar um café ali, 5 minutinhos. 50 minutinhos. Mas é um perfil meu. Eu sou falante, enfim, essas paradas assim. O que eu faço? Eu acordo, independente do horário, não me preocupo com o horário que eu acordo, e eu trabalho em casa. Aí de manhã, Eu faço, por exemplo, atividades administrativas, atividades de planejamento, por exemplo. Eu não me considero mais que eu sou um fotógrafo. Eu sou uma pessoa que faz as coisas que aparecem. Eu tô naquele tipo conveniente de profissional. Então, assim, de manhã é essa parte. A hora que eu vou almoçar, aí na parte da tarde eu vou pro estúdio, porque normalmente é quando eu tô fotografando. E à noite, que não acabou o dia, né? Aí, naquela hora mais calma, onde o celular não toca, não acontece nada, eu faço a parte de edição. Mas, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada de ter condição de trabalhar em casa, que eu moro sozinho, eu e a minha gata, Brisa, e de ter um estúdio do jeito que eu queria, sabe? Justamente por conta dessa união, trabalhar com mais pessoas conseguiram proporcionar. Pra mim é uma experiência muito massa, assim. Eu passei os dois últimos dias, por exemplo, editando vídeo. E tem um cara no coworking que eu não vou puxar saco, mas é o Lick da Fixar Imagens. Vocês devem conhecer o trabalho dele. E pra mim o clipe tava assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu dei meu melhor ali. E cheguei mostrando pra galera. Ele apontou vários erros que eu cometi. Mas assim, erros críticos, que quem vai saber disso são pessoas da área só, né? É o cara que tem olho clínico. E pra mim foi uma puta de um aprendizado ter feito um trampo, que é os olhos de uma pessoa leiga, do cliente, por exemplo. Ficou sensacional, mas eu aprendi tanta coisa com a análise crítica que o cara fez do meu trampo, que eu me sinto muito mais apto hoje, sem mesmo ter começado a fazer algo do tipo, só com os apontamentos que ele fez. Não adianta a gente estar também no espaço compartilhado e não estar aberto à crítica.
Assim.
Não adianta a gente também estar num lugar onde o rolê é compartilhado e também se fechar, porque a gente vai achar isso estranho. Eu achei do caralho a Mari ter falado que às vezes vem gente pegar álbum, né? Uhum. Do fotógrafo e elas mesmo
a gente entregam mesmo entrega, ali. Assim.
Olha que massa, eu faço isso também lá.
Mas isso é legal, cara.
Porque a gente já deixa, eles deixam tudo com o nome. Ah, o cliente vai vir em tal horário, tudo bem? Tudo bem, a gente entrega, sem problema, avisa, se precisar de alguma coisa, liga. Tá? Gente, é muito tranquilo, sabe? Porque é cooperativo, entendeu? É. Sabe, se eu precisar algum dia, que eu já precisei, e eu falar, putz, também... cara, 9 horas da manhã vai chegar uma moça aí, você não atende ela pra mim? Entenderam com a maior simpatia, entendeu? É isso que é o bom, é a troca, entendeu?
Isso é uma característica legal do coworking, né? Eu acho que é até legal depois a gente detalhar um pouco mais o que é o coworking pra galera, mas uma característica legal é o endereço fiscal, né? Que o coworking pode fornecer pro
Olha, vou te falar que são pouquíssimos que usam, viu?
É, lá em Jundiaí são muitas pessoas, até.
São pouquíssimos que
isso
usam.
Acontece lá comigo, porque assim, lá onde eu moro, não sei por que o correio colocou lá sinalizado como área de risco, porque eu acho que o condomínio recebe uma vez por semana e aí eles esperam o dia da coleta e tudo isso demora muito, né? Então eu mando tudo pro coworking, minhas encomendas, assim, Mercado Livre, essas paradas. E aí o que acontece? Recebe na portaria, a hora que eu chego lá, o cara me entrega.
Sim.
Toda facilidade.
Não, aqui quando recebe alguma coisa, eu já ponho o sistema que a gente tem, já coloco no sistema, já chega no e-mail dele, ó, chegou tal encomenda pra você, tal dia, tal hora.
Nossa, é muito bom isso. É muito bom.
Mas aqui as pessoas usam pouco. Aqui não é muito comum, porque como todo mundo, a maioria mora em Mirim, né? Praticamente. Acho que só uma pessoa é do Iguaçu aqui.
Sei.
Que trabalha. Então todo mundo recebe em casa. Então é uma outra coisa que vem pelo correio, assim, que a gente tem que receber, ou questão do endereço mesmo. É bem pouco, entendeu? As pessoas vêm aqui mesmo pra utilizar, pra fazer reunião, é uma coisa que a gente tem muito.
Isso é muito legal, né?
Espaço pra reunião não tem aqui na cidade. É pra tirar esse negócio da cafeteria. Cara, você vai na cafeteria, o que você vai gastar pra ir numa cafeteria pra atender seu cliente? É a mesma coisa que você gasta pra ir num coworking e alugar uma sala de reunião, entendeu? E vai estar muito mais bem preparado, vai estar com ar-condicionado, vai estar com tudo que você precisa.
Uma TV ali para uma apresentação.
Exatamente. Uma recepção interessante.
Uma recepção, entendeu? Já tem pessoas esperando o seu cliente lá, se você atrasar, entendeu? Não fica aquela... É uma coisa mais profissional, sabe? Então, também. Isso aqui a pessoa procura muito a questão da sala de reunião.
E dependendo do trabalho, você não passa o orçamento, você apresenta ele, né? Então, você precisa de um lugar onde tem a estrutura pra apresentar, enfim. Eu gosto da possibilidade que o coworking trouxe.
A nossa primeira reunião aqui do podcast a gente fez lá, né? No coworking.
Na sala de reunião do coworking com televisão e ar-condicionado.
Ah, que perfeito.
Excelente. Porque, assim, falando um pouco do que eu utilizo lá, tem um plano mensal lá em que é 24 4 horas, né, o coworking, e eu tenho 5 horas de sala de reunião, né, nesse plano.
Sim.
E aí, se eu precisar de mais, eu pago a parte e tal. Aí, quando eu preciso fazer uma reunião, dar uma aula, alguma coisa, eu utilizo lá. Entendeu? Isso é muito legal, porque, primeiro, lá tem um negócio legal que tem o valet e tal, tem estacionamento, então o cliente vai lá, tem um condomínio bacana, aí ele sobe, o local é super decorado, que nem aqui no módulo office.
Chiquérrimo.
Então a pessoa chega e já fala assim, nossa, eu tô bem recebido aqui, né? Tem um café, tem uma água gelada já na recepção. E aí espera, aguarda, anunciado e tal. É. Tudo organizado, na hora. E ajuda até o profissional, porque assim, às vezes você marca uma reunião informal, você não tem hora pra começar, pra terminar, né, cara? E quando você tá na salinha ali, pelo menos você tá regrado, cara. A gente vai começar a tal hora e a gente tem a tal hora, cara. Isso ajuda a gente pra caramba, né? Porque reunião, cara, fala a verdade.
Não, até porque você pode falar pro cliente, né? Cara, o horário nosso é tal hora, tá reservado. Então o cara tá reservado, não posso atrasar.
Nem pra ir, nem pra sair, né?
É.
Salve, salve, galera. Rafael Serra, de Mogi Guaçu, por aqui. Tô passando para dar minha experiência, deixar meu testemunho aí para vocês. Eu inicialmente comecei trabalhando em casa, em home office, e foi uma experiência muito legal, porque eu tive que aprender muita coisa, principalmente sobre disciplina, né? Colocar horários, tive que estipular as minhas regrinhas durante o trabalho para conseguir produzir e não ficar procrastinando, né? Não deixando coisas da casa para fazer na hora e deixando o trabalho para depois, né? Então, eu tive que aprender um pouco de disciplina realmente. Depois de um tempo, eu tive filhos. E isso impossibilitou um pouco de eu continuar trabalhando em casa, justamente por misturar muito o ambiente familiar com o ambiente profissional. Então, em alguns momentos eu tinha que atender um cliente, e aí eu lembro que eu ficava muito triste porque eu tinha que pedir pra minha filha esperar no quarto, e às vezes ficava 1, 2 horas e ela tinha que ficar no quarto quietinha, às vezes ela ficava assistindo lá, ela sempre foi muito compreensiva, mas eu não me sentia confortável de privar minha família de um momento que eles poderiam brincar e se divertir, e até fazer barulho, né? Porque criança faz barulho mesmo, porque eu tava na reunião e aquilo me atrapalhava, qualquer barulhinho já me atrapalhava. Cachorro latino me dava uma sensação de não profissional enquanto eu estava atendendo o cliente. Então esses pontos me fizeram mudar, né? Inclusive agora eu tive filho de novo, tive mais um pequeno, e claro que com um bebezinho chorando em casa ninguém consegue trabalhar, e muito menos durante um atendimento. Eu acho que é um pouco desagradável ali, não conseguir dar total atenção e desconcentrar, tirar todo o clima daquela reunião. Então esse foi um dos motivos que me fez sair novamente, e agora eu tô com um ponto aberto, um escritório. Tô feliz pra caramba, tô gostando muito. É muito bom você sair de casa pra trabalhar, se trocar, tomar um café da manhã e ir trabalhar e voltar quando finalizar o trabalho, voltar pra casa assim, sem pensar em trabalho, sem pensar em edição, sem pensar em ligar o computador só pra dar uma olhadinha, sabe? Então... as coisas estão bem organizadas, né? Eu confesso que eu nunca senti nenhum bloqueio em relação aos clientes. Por exemplo, eu não vou fechar com o Rafael porque o escritório dele é em casa. Não, jamais. Inclusive, talvez os melhores contratos que eu fechei foi realmente na sala da minha casa, numa conversa muito, muito descontraída, né? Mas vale a experiência. Talvez o que der certo para uns não dê certo para outros. Então, não sei se existe uma fórmula mágica, né? Eu hoje estou vivendo essa fase, e quem sabe um dia, quando as crianças estiverem maiores, eu tenha uma salinha apenas para atender o cliente e continuar trabalhando de casa, porque eu ainda faço algumas coisinhas home office, mas aprofundado mesmo aí é o escritório, é a hora que a gente entra em imersão, põe um fone de ouvido aqui e esquece do mundo. Grande abraço a todos, parabéns mais uma vez aí, Lucão, pelo trabalho, pelo projeto. Tamo junto, valeu.
E para ilustrar um pouquinho, assim, algumas profissões hoje, ela acontece mais, vamos supor, numa nuvem, na web, do que propriamente físico.
Uhum.
Algumas profissões.
Sim.
Então, isso tá mudando muito. Mudando não, vamos falar, já mudou,
já,
né? Já é uma realidade.
O modo de trabalhar mudou.
E o modo de trabalhar, por exemplo, você aqui atende, o Fábio aqui pode atender uma empresa lá em Manaus, ele pode trabalhar lá em São Paulo, ele pode ficar um mês fazendo um job lá na Bahia e vamos supor, ele pode estar em qualquer lugar. Quando você tem alguma coisa que você tem uma responsabilidade maior, fica um pouquinho mais difícil de você sair. Uhum. E o profissional de hoje, um advogado, creio eu, um arquiteto, ele, o trabalho dele não é um local físico. O trabalho dele é um conceito, na verdade, né? Então ele tem mais liberdade. E um dos grandes motivos de eu fechar o estúdio também, não só pelo custo, foi a questão de liberdade. A questão de poder estar onde que eu quero, na hora que eu quero. E isso veio calhar.
Isso é muito legal. Até para quem mora numa cidade maior, assim, que sofre um pouco com o trânsito, quando você trabalha num ambiente desse, você consegue ter a liberdade de falar assim, não, eu não vou às 8 horas, na hora que tá bombando aquela avenida. Eu posso sair às 9:30 e ficar até às 7 da noite.
Exato. Trabalhar, você vai ter que trabalhar mesmo.
É, você pode fazer esse horário estrategicamente para encaixar na sua rotina. De repente, você tem que levar seu filho na escola, você pode fazer e colocar isso aí. Ou sair desse lance do trânsito, cara. Pegar os horários mais interessantes pra você. E, meu, se eu quiser ir de manhã, eu vou. Se eu quiser à tarde, eu não vou.
Tem um rendimento, às vezes, até maior do que você tá seguindo uma rotina ali. E você vai trabalhar, vamos supor, às vezes até mais tempo, mas você vai trabalhar de uma forma mais produtiva.
Com certeza. Aqui, por exemplo, você tendo um espaço, você fica quanto tempo você precisa. Tem dia que eu fico até 10 horas da noite, tranquilamente. Porque eu tenho segurança de que o espaço tá bacana, tá fechado, entendeu? Tenho toda. Tem câmera de segurança, o pessoal sabe que eu tô aqui. Tudo que eu trabalho, eu também trabalho em nuvem. Todos os meus arquivos vivem em nuvem. Não tem mais nada em computador. Porque, cara, você não sabe o dia de amanhã, entendeu? Você não sabe se o computador vai pifar, você não sabe o que
eu acho que essa nova fase que a gente tá vivendo aí do coletivo, de utilizar esses recursos, ele tá muito ligado e andando junto com a tecnologia que possibilitou isso, né? Que a gente não precisa mais andar carregando pasta, carregando arquivo, carregando nem o computador, né? Porque o arquivo tá na nuvem, né? Se você é um profissional que trabalha aí com imagens e tal, como a gente faz, né? Eu tenho um note que eu deixo em casa, ou levo pra reunião, e tenho a minha máquina no coworking, uma estação fixa. Então, cara, eu não ando com nada, né? Você chega lá, se conecta com a nuvem e faz seu trabalho. E chega na sua casa e continua seu trabalho.
Exato.
Sim, cara, sim, exatamente.
Muito legal. Perfeito. Isso,
exatamente.
Né?
Eu, por exemplo, vai além que eu, por exemplo, faz quase 3 anos que eu não tenho carro. Então,
eu aboli também já, faz uns 2 anos que eu não tenho.
Muito ônibus, eu uso bastante bike, pedal. Então, assim, é uma coisa que eu tô tentando tirar cada vez mais. Ainda, às vezes, eu preciso de um carro. Eu uso o alugo ou uso da minha namorada e tal. Mas é uma coisa que eu tô desvinculando cada vez mais. Já uso muito pouco. Uma por conta de trabalhar em casa, que aí eu não tenho essa rotina. Mas sempre quando eu preciso, eu pego um Uber. Uso muito Uber, muito mesmo. E acaba sendo mais... Mas
lá em São Paulo, só pra dar uma continuidade nisso que você tá falando, lá em São Paulo tem empresas que liberam os funcionários pra trabalhar um dia no coworking próximo da residência deles. Por quê? Pra não gastar realmente o carro, entendeu? Não poluir mais o ambiente, entendeu? Diminuir o gasto pra empresa se ela tem que pagar o transporte dele, entendeu? Então, o coworking também é pra isso. Você não precisa pegar um coworking que é longe da tua casa. Você facilita teu trabalho, você chega lá perto da tua casa, você vai a pé, tem qualidade de vida, entendeu? Então tem uns outros fatores além do só o espaço de trabalho.
O legal que você falou em relação a transporte também, né? Pensando nessa parte de tecnologia, às vezes você fala, eu preciso de um carro pra de repente me deslocar, fazer uma reunião, mas aí entra esse lance da tecnologia de novo. Hoje, com videoconferência, cara, né? Nossa, cara, videoconferência dá um conforto, né? E a gente não precisa mais. Eu gosto ainda de fazer algumas coisas presenciais e tal, é legal, mas a videoconferência ela resolve bastante hoje, cara, né? Onde a gente estiver, faz lá e tal, consegue ter uma boa conexão. E isso é outro detalhe do coworking que eu não falei, que, meu, é uma puta internet boa. Geralmente coworking tem isso,
é porque
isso,
é empresa, né? A gente então... sempre vai contratar todos os fatores de empresa. A gente é uma empresa. É empresa que conversa com empresa. Então, você vai ter uma internet melhor, um telefone melhor. É sempre assim.
É porque isso... quando a gente fala de nuvem, né? Acontece muito isso. Fala assim, legal, nuvem é muito bom, muito seguro, porém, pra eu mandar o meu cartão de memória de 32 GB pra nuvem, eu tô ferrado. Principalmente se você mora em Itapira, em Mogi Mirim, em algum lugar assim que mal tem... Em Itapira não tem net, né?
Agora tem.
Novidade.
Acabou os problemas. Mas enfim, pra quem não tem uma boa internet ou até não quer arcar com super custo de uma super fibra, alguma coisa assim, no coworking, meu, pra eu mandar um cartão de 32, eu nem penso duas vezes, cara. É uma horinha.
Assim. Então,
uma horinha eu mando, eu transfiro lá 32 gigas, cara.
É, eu acho que essa questão de tecnologia, se você souber usá-la de uma forma bem usada mesmo, você consegue desvencilhar aí de várias coisas assim que te impede de fazer algumas coisas.
Vamos então, de repente, colocar opções que a galera tem hoje, que a gente tem hoje, e tentar dar nosso ponto de vista sobre os prós e contras. Pode ser?
Sim.
Vamos fazer esse exercício aí, nós quatro
lá.
Aqui, né?
Prós e contras, vamos lá.
Vamos lá. Temos a opção do home office, que é a opção mais barata e simples, certo?
Sim.
Vamos ver se vocês concordam com o que eu anotei aqui. No home office, a gente vai ter o menor custo possível, né? Porque a gente tá usando, né, a própria estrutura. A gente vai ter a nossa privacidade e a gente não vai ter necessidade de deslocamento, que a gente pode economizar até um tempo de vida. Sim. E vai ter o conforto, muitas vezes, de poder deitar no sofazão no meio do dia e tal.
Uma cerveja.
Que passou na sua cabeça? Compartilhe com a gente, cara.
É isso aí, concordo.
Você pensou... Imagina já.
Dá sequência aí. Pode dar
agora, qual que é o ponto contra aí do home office? De repente, eu vejo que a gente consegue... Procrastinação é um problema, né? A gente se distrai muito fácil. É difícil, né? Para algumas Sim. pessoas, para mim, pelo menos. Você tá trabalhando ali, de repente, tá o sofá ali, tá a TV, aí você fala, caramba, né? Eu posso fazer depois? Essa liberdade de mais às vezes atrapalha.
Isso é um pouquinho complicado.
Isolamento?
Pra mim não é dos maiores, mas é se a pessoa não for bem comprometida com aquilo que tá pensando.
Vai da personalidade de cada um, sabe? Por exemplo, se eu ficasse em home office, filho, depois do almoço, ia cochilar uma hora, com certeza.
A maioria das pessoas é assim.
Cara, se deixar eu cochilar aqui, imagina em casa, cara.
Olha como que você falou uma coisa que é interessante, Mari. É muito de personalidade.
É.
Muito. Se eu ficar em casa, eu não paro de trabalhar. Eu não paro. O gato, ele vem, ele olha pra minha cara e fala assim, ó. Pai, brinca comigo só um pouquinho.
Mas aí você passa do limite, às vezes, também, né? Não tem pausa.
É,
você
não tem pausa.
Cara, mas é que... Por isso que eu acho que o rolê vai muito, realmente, de personalidade. É, eu gosto muito de... Assim, realmente, gosto muito de trabalhar em casa, mas é porque eu moro sozinho. Então, pra mim, é tranquilo. Trabalhar diferente. Em casa, sabe? Gosto muito de fazer o horário, enfim, gosto mesmo de trabalhar. Eu não troco, sabe? De trabalhar em casa. Mas o ponto negativo é essa coisa assim: você não pode começar a levar clientes pra sua casa. Você não pode.
Credibilidade.
Credibilidade.
Que é, né?
E é uma credibilidade que o coworking vai proporcionar. Mas, cara, é que é muito difícil, se a intenção é ajudar alguém, é muito difícil a pessoa conseguir ter dois lugares aptos pra trabalhar. Eu dei sorte aqui do coworking que a gente tem lá, meu. Quanto a gente gasta, assim, se eu falar pra vocês aqui, todo mundo vai rir.
Então, aí, a sua solução, uma solução intermediária aqui, porque assim, a gente tá falando de coworking. Não, o seu é o próprio coworking.
Não, o dele é o melhor dos dois mundos, entendeu? Porque quando ele quer, ele trabalha em casa. Quando ele quer,
vamos explicar pra galera que acho que eles não visualizaram
mas
ainda.
Mas eu acho que pra fotógrafo rola o ideal. Ao meu modo de ver, trabalhando em todas as plataformas aí que a gente discutiu, seria os dois.
Mas olha só.
Mas a gente vai chegar lá.
Coworking, a gente contrata um serviço profissional que tem toda a estrutura prontinha pra você, não ter burocracia nenhuma e tal. Mas no caso do Zang aqui, eles montaram um coworking entre conhecidos, de profissão.
Melhor ainda.
Isso, foi assim, e aí também é uma outra solução. Né? É uma solução excelente, cara.
Excelente.
Mas existe. É que assim, depois que começou os coworkings, aí começaram os coworkings específicos de profissão, entendeu? Então existe sim os coworkings de fotógrafos, que eu acho muito legal, porque aí você faz toda a parte de estúdio, todas as luzes que vocês precisam, já deixa tudo lá pronto, entendeu? Então é uma parte muito bacana. Pra designer também tem questão de laboratório de marcenaria, quem produz móvel. Eu fui num muito legal em Campinas, que é assim, eles têm um laboratório eu fiquei pirada naquilo, achei muito demais. Eles têm todos os materiais que você precisa fazer.
Aquela máquina de laquear. É isso? isso que chama?
Tem de tudo. Eles são patrocinados, acho que pela Bosch.
Olha que massa.
Então eles têm todas as parafusadeiras. Você pode criar o seu próprio produto lá dentro, entendeu? Então assim, é uma das sequências do coworking é essa, que eu acho que no futuro vai pegar muito isso. Os profissionais estão se reunindo pra terem o mesmo ambiente de trabalho.
Toda a estrutura, né?
Toda a estrutura, porque você consegue usar a mesma estrutura. Porque vocês acabam usando praticamente o mesmo material, entendeu? É. A gente também, como arquiteto, utiliza quase todos os materiais. Então assim, por que eu vou ficar comprando várias coisas se eu posso ter uma só que todo mundo vai usar?
É verdade. Estúdio, né? Estúdio é muito útil nesse caso.
A gente entra no rolê colaborativo.
É, no colaborativo.
Né? Que chega a ser até um passo além das coisas que a gente tá conversando aqui, porque até então, como é que é o esquema do coworking, né? É, a pessoa vem, a estrutura ali usa, o cara paga e vira as costas e tchau.
Isso.
A partir do momento que você também tá numa outra possibilidade de coworking, que é quando você tá com seus amigos ali e monta algo, entra também aquele esquema da colaboração.
Entra.
Às vezes, tipo assim, o equipamento que você tem não supre a necessidade do trabalho tal. Só que chega um cara que tá lá e fala, não, cara, leva aí, usa, sem te cobrar nada.
Isso
por
é massa,
isso.
A gente fez muito isso, né?
É, e aí, a hora que o cara tá precisando, você também empresta. E no nosso caso ali, não é puxar sardinha, compartilhar o que tá acontecendo, viu, galera? Se a gente for pensar, a gente tem fotógrafo de retratos de moda, a gente tem fotógrafo de casamento e evento, a gente tem filmmaker de evento, a gente tem assessoria de imprensa. O cara da assessoria de imprensa, ele vende vários tipos de trabalho, só que ele não faz, ele faz assessoria. Só que ele faz essa captação e o trabalho ele acontece lá dentro.
Sim.
Como se cada PJ que tivesse lá fosse um setor de uma empresa de criações, por exemplo.
Ah, demais.
E a gente, às vezes, entra no projeto ali, eu começo a palpitar no vídeo do cara.
É, isso é
aquele
muito bom.
Palpite consciente. O cara do vídeo consegue palpitar no cara que vai fazer a cobertura do evento de lançamento. Aliás, todos os profissionais envolvidos, embora separados, trabalhando num mesmo projeto, contribuem com o conceito. E aí nasce uma coisa única, porque não é uma coisa que um só faz, é uma coisa que todos fazem, todo mundo coloca a mão. Transcende a possibilidade de trabalhar em um lugar e acaba sendo a possibilidade de criar coisas novas juntos.
Passei um pouco por isso, porém, também tem alguns riscos envolvidos nesse tipo de prática, assim, que também são da mesma proporção que as outras coisas que a gente tá falando.
Sim.
É. Qual que é o risco? Vamos supor, você vai lá, aluga uma bela casa que é caro, mas dividido em quatro, fica suave. Você sai dois, cara, ferrou. Entendeu?
Exatamente.
Cai a casa.
Exatamente.
Então, tem esse risco, você tem que ir com pessoas que realmente têm confiança, de repente até fazer um contratinho, falar, galera, então se você for sair você tem que ajudar a gente, o mínimo tal de tempo, alguma coisa pra dar uma minimizada nisso aí, né?
É, mas acho que sim, todos, né?
É.
Tudo que a gente for trabalhar.
Mas aí sobra,
dia,
né? Sobra um pouquinho nas
mas classes. Também tem uma questão assim, que é só a experiência traz. Já tentei me alinhar com, acho que nesse esquema de compartilhar prédio, assim, umas quatro ou cinco possibilidades. E essa é a primeira vez que existe um alinhamento ideológico, enfim, existe um alinhamento que não é tão profissional, aliás, não fica só no profissional, mas passa pro pessoal. E eu percebo ali, cara, que, poxa, são amigos, de repente, de infância, acho que só um deles que chegou um pouco depois.
Uhum.
E a gente tem uma admiração pelas pessoas que estão lá. E o lance da admiração, tudo isso daí, faz com que a coisa ela aconteça ali com uma menor possibilidade de problema.
Perfeito, cara. Você assim, achou pessoas de confiança.
De confiança.
Só que assim, o que pode acontecer também de ponto negativo nesse como que a gente pode chamar isso? De coworking próprio, né?
É, um coworking profissional, de profissional específico, né?
Específico. Como ele é dividido entre a galera, eu já passei por isso. Às vezes, a limpeza ali, alguém começa a dar uma relaxada, pode acontecer isso aí, larga. Se todo mundo cuida, mas não cuida.
Deixa a xícara de café.
E a gente não tem o atendimento. Aconteceu isso comigo, mas é questão de alinhamento, né? Que tocava a campainha, putz, quem que vai atender aquela porra da porta lá e tal? E dá um BO, quem que vai correr atrás do BO? Acontece essas coisas. Então, cara, a gente passou aqui por home office, a gente passou pelo coworking aí próprio, né? Segmentado, específico, não sei. E aí, cara, a gente tem opções aqui também do coworking mesmo, de fato, que a gente contrata. Que quais são os prós aqui que também tem no coworking específico? Que é o lance do relacionamento. Já no home office, a gente tem um isolamento que é foda pra algumas pessoas.
Isolamento é bem pesado. É muito pesado.
E lá no coworking, cara, isso é muito bom pra mim, cara. Eu tô lá e aí eu, de repente, eu troco uma ideia, faz uma piada, você vai tomar um café, vai almoçar com as pessoas, cara. Isso dá um gás, cara. Mas tira o estresse, você dá uma risada. Isso é muito legal, né? Aqui também eu acho que o ambiente é bem legal, assim, né?
Aqui é.
Você tomar um café de repente ali.
Eu sou suspeita, né, gente?
É, então.
Eu gosto muito do pessoal que tá trabalhando aqui junto com a gente.
Isso é muito legal.
Todo mundo se deu muito bem, sabe? Eu nunca tive problema com ninguém aqui dentro.
Olha que massa.
A gente se dá muito bem, a gente tem essas... Todo mundo tem a sua particularidade, né? Tem alguém que fala mais alto ou atende telefone. Eu falo alto pra caramba, então, assim, me desculpem.
Alô?
Pessoas do Cork. Então, assim, eu gosto de dar risada, eu gosto de fazer piada. Mas eu gosto também do silêncio. Então, a gente tem... Eu falo pra todo mundo que chega aqui, eu falo, cara, todo mundo vai se dar bem. Porque você sente o momento, sabe? Você começa a sentir o momento. Não, putz, agora é a hora de ficar em silêncio. Tá todo mundo muito concentrado. Eu vou lá pra fora, eu vou, sei lá, vou tomar um café sozinha. Não vou chamar ninguém. Porque você sente o ambiente.
Sim, sim.
Então, assim, as pessoas vão começando a se conectar e a se conhecer melhor. Mas, assim, poxa, que delícia parar pra tomar um café. Eu faço café lá no fundo. Eu falo, galera, tu fez café. Vamos fazer tomar um cafezinho todo mundo junto. Botar o papo em dia. E a gente senta, conversa e sabe mais sobre a pessoa, sobre o que ela tá fazendo. Às vezes, você pode ajudar num negócio que ela tá passando e nem ela sabe que você podia ajudar. Isso é muito gostoso. Acho que é um ponto, assim, principal do coworking. É isso.
É meio doido, né? Porque você pensa assim, eu tô ali junto com as pessoas, mas elas não têm nada a ver com o meu trabalho, cara. Ninguém dá pitaco. Eu cuido do meu, você cuida do seu, mas estamos aqui junto, cara. É muito legal isso.
É muito legal. É muito gostoso. É uma empresa, né? Vamos pensar assim. Se você pensar numa empresa hoje em dia, as pessoas têm as suas próprias baias, elas trabalham em setores diferentes, mas elas trabalham com o mesmo propósito, entendeu? E aqui, por mais que os propósitos sejam diferentes, mas todo mundo trabalha junto e querendo cooperar também, assim, sabe? Todo mundo sair bem. Eu falo muito que, além dessa troca, né, de tudo que a gente passa aqui dentro juntos, é você poder chegar num ambiente que você se sente bem. Aqui todo mundo passa uma vibração muito boa, sabe? Então eu tenho muito, assim, certeza de que as coisas estão indo pro caminho certo. A hora que todo mundo fala que, nossa, gosto daqui, né? Nossa, gostoso aqui. Você sente que todo mundo se sente bem no espaço, sabe?
Sim, sim.
E isso faz muito bem, faz todo mundo crescer junto.
E pelo que eu entendi, assim, das vezes que eu usei aqui, também que eu tive aqui, deu pra perceber que as pessoas que usam o coworking e as pessoas próximas a elas, meio que todo mundo acabou formando meio que um grupinho, né?
Sim.
Assim, de pessoas que fazem coisas juntos.
É
faz,
e
tal.
Aqui, a questão da fotografia veio pra cá no... Até acho que foi o Fábio, foi o primeiro palestrante que veio pra cá.
Será?
Se não me engano. Eu acho que foi, viu, Fábio? Se não me engano,
caraca,
foi. Ou foi você ou foi o Mauro.
Ah,
foi
eu acho que o Mauro
foi
fez
Mauro.
Uns 15 dias antes,
acho
eu
que
acho.
Que foi isso.
Uhum.
E assim, começou, cara, vamos fazer um workshop, vamos trazer novidade, vamos fazer,
legal,
workshop,
né?
Fazer workshop. Putz, demorou. Fechamos. Mauro, vem fazer um workshop de edição. Aí a gente deu super certo. Então, assim, a gente criou até um ciclo de amizades com muitos fotógrafos a partir disso, que eu achei muito bacana. E até tem alguns que me mandam mensagem, pô, Mauro, não vai ter mais workshop de fotografia. Putz, quero novidades. Porque a gente troca conhecimento e isso é muito bom.
Tô a fim de fazer outro já, né?
Ah, pode vir.
Pra galera que tá escutando aqui, qual que foi o workshop que você fez aí, Zeng?
Eu fiz...
Nossa,
você fez dois. Eu fiz dois. Eu fiz um de mobigrafia.
Fez, foi muito legal.
Foi muito legal esse de mobigrafia. E eu fiz um de luz e direção.
Eu fiz um de gerenciamento de cores também, que foi interessante. Eu peguei mais um lado mais avançado pra galera que, né, já tá no mercado há mais tempo e tal. Foi bem legal também. E precisamos agitar mais coisas aí.
Ai, gente, eu adoro. Podem vir.
Meu nome é Jefferson, sou da JX2, criação de sites profissionais, e eu comecei com um local próprio, onde eu arcava com todos os custos, mas também me proporcionava vários benefícios. Eu fiquei durante muito tempo com uma sede própria, com vários funcionários também, mas de repente começou a ficar muito, muito custoso, então eu migrei meu modelo de negócio para o home office, onde funcionou muito bem. Eu comecei a trabalhar em casa, pois eu me sentindo preso em casa, né? Não há um ambiente propício ao trabalho, então fui procurar outras soluções. Até pensei em fazer a locação de uma sala para montar minha agência novamente, né? E ter todo o benefício que você tem de sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Só que nesse tempo... eu encontrei uma solução mais viável, mais econômica e muito mais atrativa, que é o coworking. Eu migrei toda a operação da minha empresa para um coworking que fica aqui em Jundiaí, que me dá todo o amparo e todos os benefícios de uma empresa totalmente operacional, de tudo que eu preciso. Desde as salas de reunião, endereço comercial, endereço fiscal, estações de trabalho. E isso reduziu bastante também os meus custos. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Foi muito bom o coworking para mim.
Continuando aqui com os detalhes aqui, ó, beleza. Então a gente tem esses pontos positivos aí do co-work e tal, de relacionamento, que é muito importante. Uma coisa que a gente não falou, que é legal, pelo menos pro meu perfil, assim, é menor burocracia. Porque assim, eu pago o boleto e já era, entendeu? Meu café tá lá, minha água tá lá, o banheiro tá limpinho.
Ter alguém que administra o espaço, isso é bom, cara. Ao invés de você ter que ficar administrando.
Isso é muito bom.
Isso
tira um peso enorme, que nem você tinha falado, ah, puta, eu tinha o meu estúdio, eu que tinha que administrar, eu que tinha que pagar faxineiro, eu que tinha que pagar a luz. Aqui não. A pessoa que quando chega aqui pra conversar, eu mostro o espaço e falo, putz, você vai pagar um valor único. Você não vai pagar mais nada do que isso, entendeu? Você escolhe o plano que você quer pra utilizar o espaço que você pode escolher também, qual baia você quer sentar, se você quer sua sala de reunião. E você não precisa se preocupar com mais nada. É um único boleto só e tá tranquilo.
E sabe uma coisa que é interessante? Às vezes você pega, vou jogar até real, assim, de quanto eu pago lá. Eu acho que é a média, mais ou menos, que eu tenho assim, na região de Campinas e uhum. tal. Você vai gastar aí uns R$700, normalmente, pra você ser um mensalista ali, um fixo e tal, mas o transporte e tal, que se, né, e estacionamento, de repente, uma taxinha ali, mas R$700. Aí você fala assim, caramba, né, R$700 que eu poderia economizar estando em casa, né? Parece um valor até grande, né? Mas se você parar pra pensar, na prática, na verdade, você faz essa grana só com o relacionamento que você cria dentro do ambiente, fora do seu ambiente.
As pessoas te indicam,
tô falando,
né?
Só no coworking. Se você tá na rua, cara, você tá em contato com as pessoas, você vai surgir oportunidades e essa grana vai ser fácil, cara, vai dobrar até.
É, eu acho que a ideia de relacionamento, de indicar rua, você, cara. Ou alguém pergunta pra alguém que trabalha nesse cowork, você conhece algum fotógrafo, por exemplo? Ah, tem um cara lá no cowork.
Ali, ó, fica alguém ali.
Exatamente.
Cara. Hoje em dia as pessoas querem segurança e confiança, cara. É. É, vale muito mais aquela pessoa que você confia do que aquele que você pensa, talvez até, nossa, olha,
eu acho que essa questão de
indicação,
de relacionamento que você faz dentro, se,
então, considerem.
Eu acho que é bem bacana.
Considerem esse custo como um investimento na sua carreira.
Posso falar uma coisa ainda que ninguém para pra pensar? Que você fazer home office, o gasto da tua casa também é um gasto.
É verdade.
Sabe?
Sobe o custo.
É, então.
Sobe o custo. Café
ninguém
é caro.
Para pra pensar, cara, que mesmo você trabalhando em casa, você fala, putz, é uma economia. É uma economia. Só que quem trabalha em casa, você tem que pensar que também aquele aluguel tá entrando na tua conta também. Você precisa pagar aquilo lá, entendeu?
É, tem questão também de você vai consumir mais energia. Você vai ter ar-condicionado, às vezes, no calor. Você vai ficar o dia todo consumindo ele ali. Então, trabalhar em casa tem lá seus custos também.
Também.
E trabalhar em casa, que a gente não comentou, que eu acho que é o principal, cara. O ponto negativo. As pessoas nunca acham que você está trabalhando em casa. Você tá lá. Vai lá no mercado pra mim.
Você não tá fazendo nada. Você tá só sentado aí.
Dos dois lados, né? As pessoas acham que você não tá trabalhando e as pessoas de fora, clientes, acham que você tá trabalhando quando você não tá, na verdade, também. À noite, sábado, domingo,
toca,
né?
Toca a campanha a qualquer horário.
Exatamente.
Tem isso aí também, né?
Tem
é um home office, é isso mesmo. Isso.
Você sofreu com isso aí já, Christian? Esse bater, o cliente queria o álbum a domingo, 8 da manhã?
Já, cara, demais. É, acho que até sábado, domingo, horário não tem, né? Na verdade, assim, eu quebrei um pouquinho essa barreira. Eu fui influenciado por outros fotógrafos de falar assim, da questão de atendimento online. Atende na hora que o cliente não deixa muito tempo esperando.
Sim.
Então isso eu sigo um pouco a regra, eu não levo mais em consideração. Antes eu era bem pragmático mesmo, mas agora nem tanto. Mas a questão de atender cliente em casa nem tanto, porque a grande maioria dos meus clientes são clientes que já vêm comigo há muito tempo e são indicados. Hoje mesmo eu fechei 2 contratos sem sair de casa. Então essa é a vantagem, é aquilo que eu falei do perfil de profissão que a gente tem hoje, que é tudo muito online. Mas a questão de trabalhar, de produtividade, pra mim, em casa, não é tão legal quanto fora de casa.
Olha que interessante isso que você comentou, que assim, depende muito do perfil que você tá criando pro seu cliente também. Porque se o cliente te vê de uma forma profissional, você atende ele online, à distância, remotamente, mas de uma forma muito profissional, atende bem, dá atenção, né, respeita os horários, sim, dá todo o suporte pro cliente, cara, aí você vai criando essa cultura, né, uhum, na sua rede. É muito legal isso. Isso acontece.
Vira um hábito, sim, né? Sim. Aí a pessoa já sabe, não, tem que procurar tal horário.
Isso aconteceu comigo, porque assim, ó, eu mudei de cidade. Beleza, eu tô lá uma hora e meia de distância, que não é tão longe assim e tal. Mas o que eu pensei na hora que eu cheguei lá? Eu falei assim, eu vou dar maior atenção pros clientes meus daqui da região, Circuito das Águas, Itapira, de Mogi Guaçu e tal. Porque a hora que eles sentirem que eu tô longe, eu vou perder eles. Mas se eles não sentirem que eu tô longe, eu der esse suporte, cara, e aí, você pode me fazer isso? Posso, tô aqui, então vamos conversar, vamos, me liga, videoconferência, dou toda atenção e quando possível, reúno todos os meus compromissos, venho aqui e faço tudo que eu tenho que fazer também, cara.
Sim.
Isso é bem legal.
Mas é isso que você falou, você programa, entendeu? Tudo tem que ser organizado. Eu acho que as pessoas ficam muito nessa vibe de, não, eu tenho que ser criativo. Beleza, todo mundo tem que ser criativo. Acho que em todas as profissões a gente tem que ter um pouco de criatividade, trabalhar essa criatividade em prol, uhum, do crescimento. Mas se você não se programar, cara, a sua empresa vai lá pra baixo. Entendeu?
É verdade. Planejamento.
Você tem que ter planejamento.
E organização.
Que é uma coisa que ninguém ensina.
Ninguém ensina. Eu tive problemas seríssimos de organização. Eu tô começando a consertar eles. E olha que eu gosto das coisas organizadas, ascendente em virgem, forte. E eu só consegui eu estudei muito, várias técnicas de organização.
Ah, com certeza.
Ai, conhecimento
condou, nessa parte, é.
Mas teve uma assim que foi, que tá aqui. Tá aqui, eu vou mostrar pra você. Que é esse quadrinho, é esse lance do quadrinho aqui. Você coloca urgente e importante. Importante,
sim,
pouco urgente, pouco importante, blá, blá, blá. Faz uma listinha aqui, depois distribui tudo. E é isso daqui que monta a agenda. Por exemplo, o importante e o urgente são coisas que eu tenho que fazer entre hoje e amanhã, assim.
Uhum.
Né? Então, organização, se eu for falar alguma coisa pra vocês, acho que independente de lugar que a gente vai trabalhar, organização
fundamental.
É fundamental. E planejamento. Só que assim, a gente não pode brisar e planejar uma coisa utópica, né?
Ah, não.
Planejar elucubrações.
A gente, nossa, tem que...
Nós outros temos que planejar, então tudo que podemos planejar, porque veja só.
Mas pra quem tem muito esse desafio de se regrar e tal, de ter uma disciplina, cara, esses tipos de recursos aí ajudam a gente, cara. Porque eu vou dar um exemplo aqui, prático, que eu faço. Ó, eu chego no coworking, se eu já saí de casa, já troquei de roupa, já fiz tudo isso, já peguei o carro, já enfrentei todo o trânsito, eu vou chegar lá e eu vou só trabalhar, cara. Então, primeira coisa que já quebrou. Eu não, uhum, vou ficar fazendo qualquer coisa à toa. Eu já tô, uhum, lá e eu tenho que fazer valer. Custou caro. Outra coisa que pesa na minha cabeça, cara, eu tenho que fazer valer meu tempo aqui também.
Com certeza, meu dinheiro, né?
E aí eu ministro até melhor meu tempo. Eu vou fazer um almoço rapidinho aqui, não vou ficar enchendo muita coisa e tal, porque eu quero fazer valer. E aí eu volto e tal, no horário combinado e também, assim, porque eu tenho uma rotina com a minha mulher e tal, então, né, eu vou lá, pego ela, às vezes, deixo o carro com ela, essas coisas pra compartilhar também o carro. Isso cria uma certa disciplina, até que forçada. Você dá um empurrãozinho pra você fazer o negócio acontecer. Claro. Ajuda.
E vai virando um hábito.
É,
vira. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que não importa se você tá no home office, se você tem um estúdio próprio ou no coworking, você precisa ter organização.
É verdade.
Se não, nenhum dos três vai funcionar pra você, não importa.
A gente falou do home office, a gente falou do coworking específico aí, a gente falou dos brother, coworking dos brother, né, que é o nome, e a gente falou do coworking propriamente dito, que a gente contrata. E a gente tem que falar agora só, comentar sobre o local próprio, né? Quando é o momento, talvez, da pessoa investir no local próprio,
uhum,
né? Uma coisa que faz a gente investir no local próprio é a estrutura quando precisa de equipe, né? Tem muitas pessoas, de repente,
é
aí, aí começa, ó, preciso ter 3, 4, 5 pessoas na minha equipe, por bem que, assim, lá no coworking eu tô, alguns profissionais trabalham em equipe lá, alugam, tem coworks que tem salas privativas.
Sim.
Salas privativas podem ser uma boa solução também, né? Se aproveitar o melhor dos dois mundos. Mas às vezes tem uma equipe que tá crescendo bastante, né? Quem faz vídeo normalmente precisa do editor, precisa do tal.
Sim.
E aí
tem que ter aquela
conversa
na hora.
É uma questão de se pensar no local próprio, né? De ter aí, sabendo que você vai ter todos os custos, você vai ter todas as responsabilidades, todas as burocracias, todos os percalços de atendimento, tudo isso. Mas chega um momento que afunila a coisa e você precisa correr pra isso, né? Não vai ter muita escolha. Vocês conseguem imaginar mais coisas que fazem a gente investir no local próprio ou não?
Putz, cara, assim, pensando no meu caso, eu hoje não visualizo trabalhar no local próprio de novo, abrir porta pra rua. Mas assim, pensando muito no meu caso, realmente, pro cara que quer ter equipe, pro cara que já tá conformado com a possibilidade de trabalhar em horário como comercial, faça chuva ou faça sol, né?
Uhum.
Vale muito a pena. Quer dizer, vale muito a pena não. Se o cara tiver que fazer isso e quiser gostar. Porque assim, a gente às vezes fala muito de necessidade aqui. Mas a gente tá também na revolução da imagem, numa época onde as pessoas gostam de aparentar ter ou ser.
Sim.
Né?
É.
Então isso também entra um pouco na questão do cara ter um local próprio.
Posicionamento.
Posicionamento. Que tem mais credibilidade por ter um local próprio.
Mas faz sentido em alguns
momentos. Acontece. É. Por exemplo, vou falar da minha experiência. Quando eu comecei, eu tinha poucos clientes, foram aparecendo alguns e tal. E quando eu falava que ia atender numa cafeteria, por exemplo, as pessoas torciam o nariz e tal. Falavam assim, então eu vou pensar. O local próprio, ele passa um pouquinho mais de segurança pra pessoa. Na fotografia de casamento, quando você atende em local próprio, que é um contrato que você fecha, que é um valor mais alto, você tendo um local próprio, passa a questão de segurança.
Sim.
Pros noivos ali.
No interior.
No interior, exatamente.
Tem aquela coisa assim...
Depois que você já tem um nome, aí eu acho que não passa mais. Ó, fulano já atendeu, já sabe como é que é, todo mundo te conhece, não tem tanto problema. Mas você tá começando e você montou ali um local próprio e tal, fez um local de atendimento bonito, e isso também enche os olhos de quem vai fechar com você. Então, o cara entrou lá, viu um estúdio legal e tal, encheu os olhos do cliente ali com um estúdio bonito, isso também ajuda nessa questão. E agrega valor ao produto, né?
Agrega.
Agrega valor. O cara chegou num estúdio e tal, nossa, o estúdio do cara é legal, serve café, não sei o que tem.
Ah, mas às vezes a pessoa curte também, né, esse negócio de decorar, de montar o seu espaço, de ter o seu, né,
a gente
seu jeito, né?
Tem que pensar.
Que para quem tá começando é uma forma de conceituar o nome ali e tal.
Só que o custo é muito alto para quem
exatamente.
Tá começando. Então assim, se você tiver um aporte, se tiver uma segurança para você começar, beleza, eu acho bacana também por causa dessa questão. A hora que você abre porta para a rua e faz uma propaganda, com certeza as pessoas vão parar lá pra ver o que que é, entendeu? É novidade, entendeu? Tudo que é novidade atrai.
E você pensa no casal, que ele acabou de ser atendido na cafeteria, um casal do interior que assiste Datena. Que passa lá o carro...
O Celso Russomano.
Aí o cara atende ele no café, ele fala assim, mas se eu tiver que vir atrás desse cara, eu vou vir aqui no café? Onde eu vou?
Eu tô pagando...
É verdade.
É igual...
Tantos mil na foto do meu casamento e se esse cara some...
Ele pega
a principal ideia dos noivos. Essa é a ideia.
E você pensa que eu esqueci. Falar.
Então deixa eu falar que nem o Lucas falou. É questão de equipe, eu acho ótimo isso. Eu acho que é questão de sucesso a hora que as pessoas saem do coworking pra montar o próprio lugar, porque o coworking ficou pequeno pra ele.
É verdade.
Isso eu acho um caso muito de sucesso, sabe? Então, legal. Quer dizer que a empresa da pessoa cresceu, a gente participou dessa parte de crescimento, que é muito bacana. E ela foi buscar novos caminhos, que aí é montar uma empresa própria, num espaço próprio, com uma equipe maior. Eu, por ser uma ideia, no meu escritório de arquitetura hoje a gente é 4, e mesmo assim a gente utiliza aqui ainda. Mas se for mais do que isso, eu já começo a pensar, putz, será que vai dar certo eu estar aqui? Porque se eu precisar conversar com 5 pessoas, não tem como, cara.
Complicou.
Entendeu? Aí eu vou precisar de um espaço fechado pra gente ter mais liberdade também pra não atrapalhar os outros, entendeu? Então, eu acho que ter um espaço próprio seria na questão de equipe mesmo. E eu acho legal, cara, pensar, putz, eu vou ter um espaço próprio porque eu tenho mais gente. Olha que bacana.
Legal, com certeza. Já tem condição de arcar com um custo que é maior sem sufocar. Transforma numa outra realidade também de
com
local
certeza.
Próprio.
Em algumas profissões, né, como tecnologia, eu vejo muita gente lá no coworking trabalhando com equipes gigantescas remotamente.
Isso que eu ia perguntar pra ela, se você não vê essa possibilidade de trabalhar remotamente.
Sim, a gente trabalha tudo online hoje em dia, mas a questão do eu ter que trocar conversa com a minha sócia ou eu ter que passar alguma orientação para estagiário, entendeu? Então eu tenho que falar muito, mesmo que seja remotamente, tem certas coisas que você precisa, tá vendo isso aqui que você tá fazendo?
Tete a tete ali,
que faz a diferença. Fazer para cá, entendeu? Tecnologia é uma coisa muito mais em dados, né? Então a gente consegue fazer.
O segmento de TI realmente funciona bem, mas dá
super bem. Eu tenho um cara de TI aqui que ele trabalha para uma empresa que nem é daqui, é de outro país. entendeu? E pra cara, ele dá super certo.
Eu vejo os caras fazendo happy hour remoto, eu fico chocado, cara. Eu não cheguei
como
nesse
assim?
Nível ainda, sabe?
Não, aí eles é muito bebem junto mim, remotamente.
É o que vamos brindar.
Caraca. Cara,
você acredita?
Não entra na minha cabeça.
Eu também não entra. Assim,
nossa, eu
vai chegar um dia
isso,
que eu vou achar uhum. normal. Vai chegar um dia que eu acho que eu vou achar normal. Assim como eu acho que há 10 anos nem que todo mundo acharia que é louco fazer isso. É. Que a gente tá fazendo, né? É estranho.
Isso eu acho legal, era que você tem seu próprio espaço ou coworking mesmo, de tomar uma cerveja a hora que você quiser. Cara, isso é um ponto muito positivo.
Tem um perfil de personalidade que você acha que as pessoas que fazem as pessoas procurar um coworking?
Eu acho que tem sim. É uma pessoa que é mais moderna, que ela tá já sabendo o que ela tá procurando. Ninguém cai aqui no coworking porque achou bonitinho, entendeu? Uhum. Ele já vem aqui porque ele já pesquisou, ele já olhou o que é um coworking, ele sabe que pra ele compensa aquele espaço, ele sabe que ele vai se adaptar lá, entendeu? Então é uma pessoa moderna que já tem uma cabeça pro futuro. É, não tem como você tirar uma pessoa que tá acostumada com uma sala fechada e colocar no espaço com outras pessoas. Isso ela já vem da pessoa mesmo. Ela já sabe se aquilo vai funcionar pra ela ou não.
Tem que gostar de lidar com outras pessoas.
Tem
também.
Que gostar de saber que você tá usando um espaço que tem outras pessoas e você vai ter que uma hora conversar com elas, né? Que é isso é uma coisa que é diariamente, entendeu? Não tem como. Até pra você perguntar alguma coisa, às vezes você vai ter que falar com a pessoa. Então você precisa ter essa liberdade e se sentir assim, putz, eu vou estar à vontade? Se alguém vier conversar comigo, eu vou estar à vontade? A pessoa tem que ter isso no perfil dela. Então, tem que ser um mínimo comunicativa pra ela estar num ambiente desse e não se sentir constrangida.
Entendi. Legal, hein? Ó, vamos fazer uma caminhada aqui, pensando na galera que tá começando agora. Às vezes o cara assim, meu, quero investir na carreira de fotógrafo, quero ser retocador de imagens, quero ser designer, alguma coisa desse tipo, que você vai ter esse perfil que a gente tá falando aqui. Então, partindo do zero, vamos supor, o cara tá fudido, ele juntou as moedas pra comprar o computador,
a câmera
e o monitor. Beleza, então o cara tá na casa dele, começa de lá. Se ele tá no home office, porque ele tá, né, a primeira opção, já não tem opção mesmo lá, né? Ele tem que, né, lidar com isso, né? Lidar com essa questão aí da procrastinação, da disciplina, lidar com isso e saber que ele também vai ter custos ali, certo? Né? A gente tem essa dica pra dar pra ele. Quando precisar, de repente ele pode, sim, fazer uma reunião dentro de um coworking, pagar por hora, avulsa, ou num café, mas a gente deixou a dica aqui que vale muito mais a pena você pegar uma sala num coworking,
procure,
né?
Um coworking e alugue por uma hora que seja.
Se você não tem grana nenhuma, tá começando, a dica, eu acho, a melhor dica é essa, né? Quando for atender, procure um coworking, de repente, uma salinha.
Acho que se eu fosse começar hoje, alugando um espaço próprio, eu acho que não rolaria, porque hoje o custo é muito alto. Exato. Tem muita concorrência e, assim, não acho que não é o período legal, assim, pra você pensar nisso.
Se coloquem no corpo dessa pessoa que tá começando agora, que tá juntou as moedinhas pra comprar a primeira T3i lá.
Tipo, mano, eu vou pro coworking, velho. Jamais hoje eu pensaria em algo diferente disso.
Ótimo.
Coworking ou, enfim,
não, o cara
coisa
tá no home
sentido.
Office.
O Zeng é o melhor dos dois mundos. Ele faz as duas coisas. É isso, cara. Pra quem não tá começando, acho que o principal é isso. Faz o mínimo custo. Entendeu? Põe lá na tua tabelinha. O que vai custar menos pra mim?
Isso. Quanto é o máximo que eu consigo, né?
Considere os custos que você vai ter também no home office.
Sim.
Junta a sua grana pro próximo passo. Qual seria o próximo passo? Aí você vai por um ambiente externo, né? Que pode ser um coworking dos brother, pode ser um coworking contratado. Beleza, aí você vai pra isso, pra depois, talvez, você pensar num próximo passo de
fez
local
sucesso.
Próprio.
Começou do zero e fez sucesso, agora eu preciso de um espaço maior.
Acho que essa é uma dica boa que a gente pode deixar pra galera aí. E lembrando que a gente falou que no coworking ele tem um custo relativamente, assim, razoável, porém, você tem a oportunidade de fazer essa grana que você tá investindo lá, cara. Então lembre-se disso. É uma boa dica aí.
Indicação de
lá. Ué, de repente pode trocar um serviço também com alguém, né?
Acho que rola, né? Olha, já aconteceu isso aqui, velho. Já aconteceu. Eu já troquei um serviço de marketing por um tempo que o cara ficou aqui. Por que não? Então. Você nunca sabe. Eu tava precisando, ele também. Vamos juntar aí.
Dá as mãos, já colabora, né?
Exatamente. É, perfeito.
Exatamente. Eu acho que assim, só complementar uma coisinha rápida aqui. Hoje o mercado tá tão competitivo que eu acho que compensaria investir mais em equipamentos, em cursos, em conhecimento do que em espaço.
É. Legal.
Isso é uma boa dica mesmo.
É, eu concordo.
Investir em você mesmo,
porque,
né?
Porque diferente de quem começou em 2008, que começava com uma camerinha básica e conseguia sobressair, hoje tem nego começando com câmeras muito boas, equipamentos muito bons e já entrando no mercado com equipamentos muito fortes. Então, assim, não que equipamento seja a essência do trabalho, mas é que...
Facilita.
Você começar com ferramentas boas já facilita bastante.
Eu acho que você falou um negócio muito importante. Invista em você, né? Invista no conhecimento. É. Putz, cara, se eu pudesse, eu investiria sempre no meu conhecimento. É o que mais vai voltar.
Segura a onda, porque às vezes você não precisa, você pensa que precisa das coisas, né? Você pensa, cara, se eu tivesse aquele lugar, eu ia vender pra caralho, eu ia ter muita grana. Se eu tivesse aquela câmera... Calma, né, cara?
Primeiro de tudo, você tem que ter o que vender.
É.
Porque, mano, pensa só.
E segurança
também. Você tem um lugar massa, você tem tudo, mas você não tem um produto pra vender. O que você vende? Eu vendo meu trampo. Você tá vendendo o quê, então? Né?
Pode crer.
Uma pessoa que abre uma loja que vende coisas. Né? Ela precisa ter um diferencial. Ela precisa... No nosso caso, meu, o maior desespero que eu tenho... Eu sei que eu fujo do tema toda hora.
Pode fugir.
Mas é que, assim, o maior desespero que eu tenho é receber perguntas diariamente de pessoas que falam assim: eu não consigo vender o meu trampo, nem dentro do coworking. E essa pessoa, às vezes, ela acaba colocando a culpa no espaço dela, nos clientes,
no material que ela tem,
em um monte de coisa. Mas, às vezes, o que a pessoa ela não tem é um trabalho a nível de ser vendido, dada a competitividade do mercado hoje.
Uhum. Mas sabe uma coisa que, por exemplo, eu vou colocar como arquiteta, tá? A gente também tem muito problema em vender. Por quê? É uma coisa que não existe. Vocês também. É uma coisa que não existe. Como é que você vai vender uma coisa que não existe, velho? É muito complicado. Então a gente sofre muito quando o cliente vem procurar. Ah, eu queria um projeto. Ah, legal, tá. Mas o que você vai me entregar?
Você sabe o que eu tava pensando hoje? Olha que brisa louca. Eu, assim, tipo assim, sou fotógrafo. Se eu quero mostrar o meu trampo, eu chamo uma pessoa e eu faço foto dela. Como é que o arquiteto mostra?
A gente teve que bolar isso, cara. Não foi fácil, não, vou te falar. Mas a gente bolou um método que agora, quando a gente senta com o cliente, a gente mostra como é o nosso trabalho, baseado nos outros que a gente já fez. Que agora a gente já tem um portfólio um pouco maior, então a gente já consegue mostrar. Olha, é isso que você vai receber, nesse formato e tudo mais. Porque eles não têm a noção, né? É,
não, tipo, visualiza.
É leigo, cara. Não tem como. Vocês também. A gente vende pra leigo, não tem como. E aí, como que você explica pra um leigo o que ele tá comprando? Visualmente. Uhum. Eu percebi que as pessoas funcionam muito mais visualmente do que no falar. Eu posso ficar horas falando sobre arquitetura e o que eu aprendi de arquitetura e o que eu posso fazer pela arquitetura. Mas se eu mostrar pro cara, olha, eu já fiz esse projeto, olha aqui como é o projeto, olha o que eu entreguei pro cliente, eu entreguei essa imagem, eu entreguei essa planta, por que eu entreguei essa planta? Aí eu vou explicando o porquê daquilo. Aí o cliente cria essa confiança em cima do trabalho.
Você constrói uma visualização daquilo pronto.
Eu tive que criar uma visualização, porque senão as pessoas não conseguem entender o que elas estão adquirindo.
Muito bom.
É muito louco esse lance de vender sonho, né?
É muito louco,
né?
Você vende sonho. É. Total. E fotografia também, né? É sonho. A pessoa não sabe o que vai acontecer.
Não faz ideia. Às vezes, o sonho da pessoa é apenas se sentir bem, às vezes, numa casa. Nós estamos com um projeto de fotografia. Lucão, pega o laço aí que eu vou longe agora.
Vai.
A gente está pensando num projeto de fotografia que é a Casa Sente. Saca?
Nossa.
A Casa Sente. Porque, assim, ó, sabe aquele dia que você tá puto? Você brigou no co-work e foi embora pra casa. Aonde que você vai, né? É no banheiro, você senta lá, você chora. Quando você tá muito feliz e você não quer mostrar pras pessoas que estão perto, você entra no banheiro, você chora, se você briga. Então, assim, a casa, ela vê tudo, ela sente tudo.
Sim.
Se a gente for, né, pensar no que é isso...
Energia, né?
Energia. E o banheiro é o local que mais concentra...
Eu acho que é mesmo, cara. Você falando isso...
Não é?
Eu tenho tantas conversas sérias comigo no banheiro.
No banheiro.
Você precisa fazer isso.
Eu acho que é quando você encara a sua persona, você olha de frente pro
sozinho
espelho.
Sozinho ainda, assim, né? É profundo, profundo.
Profundo. Enfim, eu acho muito brisado esse negócio de arquitetura, por conta que a gente... não a gente, aliás, vocês têm que entender, têm que ler uma pessoa pra saber o que ela curte, o que ela gosta e aplicar isso dentro da edificação.
É, do mesmo jeito que vocês leem movimentos, né? Que eu acho que pra fotografia vocês têm que ler muito movimento. A gente tem que...
Quem que é bom do movimento?
Ah, a gente tem que pegar a parte da psicologia da pessoa, né? O que ela tá querendo realmente? Porque às vezes os clientes chegam, ah, não, porque eu quero só isso. Você tem certeza que é só isso? Sabe? Vai mais aprofundando, vai conversando com ele, vai mostrando referência, que é uma coisa muito bacana, assim. Hoje em dia a gente tem muita facilidade com referência.
É.
E isso ajuda, eu acho, muito o profissional, muito. Porque o cliente consegue se direcionar melhor também, sabe? E a gente vai acompanhando e conhecendo os gostos dele. Às vezes a gente coloca umas coisas que o cara fala assim, nossa, ficou maravilhoso, era isso que eu queria. Eu falei, então, mas é porque a gente pegou todos aqueles detalhes que você já tinha falado na reunião, que você gostava, que você não gostava, e a gente aplicou no lugar. Entendeu? Então, na verdade, a gente traduz o sonho, né?
Traduz.
A gente traduz.
Uma função de tradutores de sonhos.
Você também, né? O nosso site fala isso, traduzindo em traços, é.
Olha que massa.
É, bem legal.
Acabou de acontecer aqui um belo exemplo de conversa de coworking.
Ah, é?
É isso
boa.
Mesmo.
Quero fechar a nossa conversa aqui com uma frase que vai resumir esse lance que a gente tá falando no final aí, do Steve Martin, aquele ator, manja. Sim. Seja tão bom que os outros não possam ignorar você. Porque invite você, cara. Seja bom, pare de reclamar, né? Das coisas, do seu
culpar
equipamento.
Culpar todo
tudo.
Mundo menos
seja
você,
bom,
né?
Cara. O que você é capaz de fazer?
Se tiver que reclamar, reclama. Mas não fique só reclamando. Não seja um.
Seja um alerta só, né?
Um reclamão da poltrona. Aquele cara que.
No final, o que importa é o que você é capaz de fazer. Só isso, né?
Cara? Muito bom.
No caso de quem vende sonho, o que você acha que é capaz de fazer?
A gente vai melhorando cada vez mais pra vender um sonho melhor ainda, tá, gente? É uma evolução. O bom é isso. A parte do criativo que eu acho maravilhoso é isso. A gente sempre tá em eterna evolução. A gente vai descobrindo uma coisa nova, vai aplicando. Eu gosto muito da parte de tecnologia. Então, eu tento aplicar muita tecnologia nas coisas que a gente trabalha. Porque é muito bom. Hoje em dia, a gente tem a parte do realidade virtual, né, e tal. Fica muito realidade. Bacana.
Será que vai chegar um tempo, assim, que você vai... Você entrega um projeto pra pessoa, coloca um óculos...
Meu anjo, já estamos.
Já estamos?
Você quer, eu te mostro já um projeto assim. A gente já veio já.
Eu tenho condição, tipo assim, de entrar na casa que eu vou morar sem ela estar pronta.
Tipo isso.
Exatamente.
Uai.
Já acontece.
Já faz tempo já.
Já acontece,
mano.
Já.
2019, queridinho.
É, bem. 2019.
Valeu, galera. Obrigado pelo papo.
Valeu.
Obrigado pela presença de todos. Continue esse papo com a gente, cara, comentando nesse episódio, no post aqui, no nosso site e tal. E aí você vai ver também fotos aí do módulo office. Eu vou colocar fotos também do Hangar 212, que eu tô lá em Jundiaí, pra vocês terem uma noção quão bacana que são esses ambientes aí. E comenta aí, né, meu? É.
Vou dar uma sugestão aqui pra você que tá nos ouvindo, pra que você possa comentar algo legal pra todos nós, que a gente possa rir depois.
Sim.
Coloca aí. Qual foi a conversa de coworking mais inusitada que você já participou? Deixa aí que a gente vai... Vamos ler? O que a gente vai fazer? Nós podemos dar aquela camisa do Tantos Pixels, né? Pra melhor história.
Fechou.
Eu me amo muito.
Falou.